Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
Oi, gente, Déia Freitas aqui.
E nós estamos em mais um episódio do nosso quadro Afetos Te Ajuda. Aqueles disclaimers que a gente faz sempre no começo, né? Pedindo para vocês mandarem suas histórias no afetospodcast@gmail.com. Para seguir a gente nas nossas redes sociais, no Twitter é o PAfetos e no Instagram é o Afetos Podcast. E o nosso grupo do Telegram, que é o Afetos Podcast. É só você jogar lá na busca que ele aparece para você. E, Gabi, você tem alguma coisa para falar ou a gente já começa nas histórias?
Não tenho nada para falar, gente. Quero agradecer. Quero agradecer a minha presença aqui de novo. Mais uma semana que eu venci, estou aqui para dar pitaco já.
Ela é impossível.
E vamos que vamos. Vamos de história.
Então vamos lá. Conheci o João através das redes sociais. Conversamos por algum tempo e resolvemos nos conhecer. Fizemos o exame PCR antes. Sempre deixei claro que não buscava aventuras sexuais. Ele é 5 anos mais novo do que eu e está trabalhando de motorista de aplicativo. Uma vez que ele perdeu o emprego por conta da pandemia e está no terceiro ano de faculdade. Eu tenho 35 anos, sou funcionária pública e estou no segundo ano da minha quarta graduação.
Meu
Gente!
Jesus, que isso?
Maravilhosa. Apenas.
Nossa Senhora, já fiquei cansada só de ler. A condição financeira dele, para mim, nunca foi uma pauta ou me incomodou, mas percebo que ele fica incomodado. Já tentei dialogar com ele sobre o assunto, porém sem sucesso. Ele é muito fechado e eu não quis forçar aí uma situação. Só que em uma conversa, ele falou que eu era uma mulher independente financeiramente e que eu deveria me relacionar com alguém do meu nível e não com um bostinha, palavras dele, como ele. Fiquei confusa com a fala dele, tentei dialogar e falar meu posicionamento, mas ele não entendeu que minha situação financeira não era uma pauta do nosso relacionamento. E aí eu fiquei mega chateada e me afastei. Não quis forçar a barra. Só que depois de alguns dias, ele me procurou, falou que estava com saudades e depois falou que estava me querendo. Eu questionei sobre a conversa anterior e ele falou que o problema era ele. Eu perguntei o que ele queria então. E foi aí que ele disse que podíamos ter apenas uma relação de envolvimento sexual. Se eu não ficaria magoada se fosse assim, etc. Eu aceitei, porque como estamos nesse cenário de pandemia, dificilmente vou conhecer outra pessoa. Falei para o João que aceitaria essa relação superficial enquanto durar a pandemia e ficou tudo bem. Só que estou preocupada de não dar conta dessa coisa superficial. Temos muitas coisas em comum, nosso papo é muito bom e ele é um homem muito carinhoso e cuidadoso. Tenho medo dessa paixão que sinto virar amor. Eu acho que já virou. Eu sou uma pessoa que sei sofrer. Eu quero saber como que é isso, né? Eu sou uma pessoa que sei sofrer e deixar a pessoa passar.
Eu sou assim também, eu sei sofrer também, gente. Eu te entendo, pessoa.
É, você sabe? Mas ele mexeu comigo de uma forma especial. O único problema é que tento verbalizar isso para ele e nem sempre consigo. Como escrevi antes, ele não é muito de dialogar. Aí não sei se aproveito esse tempo casualmente ou se me afasto de vez, já que não vamos ter nada além disso. O que vocês acham? Questões, hein? E aí, meninas?
Nossa, eu achei essa história muito, muito, muito boa. Em muitos aspectos. Primeiro que essa é uma conversa que eu tenho com algumas amigas minhas, principalmente, né, mulheres que ascenderam socialmente e que se relacionam majoritariamente com homens. E a gente fala muito dessa fragilidade masculina diante dessa diferença econômica. Porque por muito tempo foi muito normal mulheres se relacionando com homens que tinha uma condição financeira, social melhor do que a delas. Só que hoje em dia, muitas mulheres, e eu falo do meu grupo, né, mulheres negras, ascenderam de uma forma nas suas carreiras que elas ganham melhor do que as pessoas que elas se relacionam. Essa é uma dinâmica que, por muitas vezes, causa muito desconforto para os caras. Nessa dinâmica que você trouxe aí da relação, eu senti que ele tem um problema de autoestima nesse sentido, assim. Ele se sente invalidado de alguma forma por você ter uma situação melhor do que a dele. E eu acho que nesse, se isso se apresentou logo no início, a chance disso se tornar um problema durante o tempo de relação de vocês é gigantesca. Porque ele já se sente, a palavra não é pressionada, ele já se sente incomodado.
Intimidado
pela sua condição financeira. É, então, isso só vai crescer com o tempo, sabe? É, eu acho que isso vai ser sempre uma pauta que vai voltar. Se ele não tem esse olhar de naturalizar o fato de uma mulher ganhar mais do que ele, não adianta. Isso vai ser uma coisa que sempre vai incomodar ele, e ele vai sempre entrar nesse pé de disputa. Eu lembro que uma vez eu tava saindo com um cara. Eu acho que eu já até contei isso aqui em algum episódio. Primeiro, um dia eu fui dar uma palestra. Aí ele falou assim, nossa, eu acho que eu vou dar palestra também. Aí eu perguntei, mas você vai dar palestra?
Já odeio ele, nem sei quem é, já odeio.
Aí eu falei, você vai dar palestra sobre o quê? Eu não sei como falar isso. Mas ele trabalhava num serviço, assim, mais precarizado, vamos dizer, né, de vendedor de loja de shopping. E aí eu falei, tudo bem, qual é o seu assunto de interesse? De forma alguma, queria desestimular, não é que uma pessoa que trabalha como vendedor de shopping não pode dar palestra. Mas ele nunca tinha trazido, no tempo que a gente saía, nenhuma coisa assim, nenhum assunto que ele se interessava ao ponto de dar uma palestra. Mas a partir do momento que eu dei a palestra, ele decidiu que ia dar palestra também. Ok. E olha que eu sou uma pessoa que demora a sacar essas coisas, assim, eu não saco muito fácil. Só que nesse dia eu já fiquei, interessante. Aí um outro dia ele falou assim, porque esse seu trabalhozinho, que era, né, ser youtuber, esse seu trabalhozinho...
Trabalhozinho?
Jesus.
De gravar vídeo e tal. Não é nada muito difícil de fazer, né? Aí, né, depois disso,
Gabi,
eu falei...
você não deu esporro nesse bosta?
Não, não dei esporro, gente, mas desculpa. Eu nunca mais saí com ele. Nunca mais, acabou pra mim. Eu falei, eu acho que a gente tá entrando num lugar que não é tão legal, sabe? Que não... Que ele, pra se validar, ele queria meio que diminuir o que eu fazia, sabe? Então, eu acho que essa é uma disputa que muitos caras entram. E aí, às vezes, como eles não podem te invalidar no seu trabalho, eles começam a minar sua autoestima. Eu tenho amigas que vivem em relações assim. O cara sabe que você é muito foda no trabalho e ele se acha um merda no que ele tá fazendo. E aí ele começa a minar tudo que você é na questão da autoestima, sabe? Porque ele sabe que é aquela forma que ele pode te atacar, daquela forma que ele pode se sentir superior a você. Então você
Exatamente.
Tem que tomar muito cuidado com essa relação, assim. É, se ele não sustenta, problema dele.
E eu acho que nessa história, ele já arrumou um jeito de fazer isso. Porque logo no começo, ela diz que ela conversou com ele que ela não queria uma relação superficial. E o único jeito que ele achou de poder atingi-la de alguma forma... de trazê-la para um lugar inferior, assim, entre aspas, é dizendo que ele não vai ter nada sério com ela.
Exato. Sim, sim. Exatamente esse ponto que eu ia tocar, Deia.
Né? Ele Exatamente. Já arrumou uma dinâmica para se sentir superior. Então, pra mim, mete o pé. Mete o pé. Se o cara tem problema de autoestima, ele tem que resolver isso na terapia. Não é você que tem que resolver. E isso tem que ficar muito claro pra gente. Porque a gente sempre entra nessa de querer amenizar as coisas pras pessoas. Né? Principalmente assim, em relação hétero. Coitado, ele tá se sentindo inferior. Foda-se, vai resolver na terapia, não é você que tem que resolver isso pra ele. A partir do momento que você ganha essa dinâmica de eu vou amenizar as coisas pra ele, você tá perdida. Lascou. Então não entra nessa.
Semana passada, eu encontrei uma amiga minha. E a gente tava conversando sobre isso, sobre as dinâmicas de relação. E ela falou que tava interessada num cara, o cara artista plástico, super expoente aqui do Rio de Janeiro, pá. E a conversa entre eles era muito bacana, só que o dia que eles foram ficar, a primeira coisa que o cara falou pra ela, não vai rolar porque você me intimida. E ela falou, mas por quê? Por quê? Tipo assim, por que eu te intimido? Ele falou, porque você é uma mulher foda, você é uma mulher com posicionamento, você tem a sua marca, você tem a sua grana... E você me intimida. Eu me sinto intimidado quando eu tô perto de você.
Ele quer o quê? uma submissa.
Exato. Exatamente. E aí, quando ela me falou aquilo, eu falei... Eu tô chocada, assim. Porque a gente busca... E aí, eu falo de um local muito particular. Se relacionar com pessoas que a gente admira. Então, eu vou me relacionar com alguém que eu tenha orgulho de quase que apresentar pras minhas amigas, sabe? Tipo, cara, esse cara é foda, ele faz isso, faz aquilo outro, trabalha nisso, trabalha naquilo, é muito carinhoso, é legal, é bacana. Essa é a pessoa que eu quero me relacionar. E isso que eu tenho dificuldade é de perceber como o... De perceber não, né? É acreditar, na verdade, como a gente tá inserido numa sociedade onde os caras precisam se relacionar com mulheres que eles consigam subjugar. É muito difícil de você encontrar um cara que queira se relacionar com uma mulher que ele acha muito incrível. Porque é isso, sim, essa dinâmica aqui, a mulher tem 4 faculdades, 35 anos, financeiramente independente. O cara tinha que estar, cara, eu encontrei a deusa da minha vida, ela é maravilhosa. E ele fala, não. A única forma que eu vou encontrar de botar ela... socialmente, psicologicamente, emocionalmente abaixo de mim, é dando a ela exatamente o que ela não quer. O que ela falou exatamente. Que não queria. Que era uma relação puramente sexual.
Exatamente. Esse cara da história tá punindo ela por ela ser quem ela é. E ele se achar, nas palavras dele, um bosta. E eu concordo com ele é um bosta, desculpa.
Olha, eu... aquela, meu lugar de fala, né? Tipo assim...
Meu local de fala.
Eu, por ser uma pessoa que tem destaque, né? Tem essa... De ser conhecida, etc. E ser uma pessoa que, claramente, sou uma pessoa de opinião. Sou uma pessoa, né? Que... gosto de me expressar e me expressar. E que gosto de ser ouvida, etc. Sinto que, em muitas dinâmicas de relação, primeiro que muitos caras já tomam essa decisão de não dá pra mim. E eu acho que é até ok, é melhor não dá pra ser honesto e falar não dá pra mim do que entrar nesse jogo de tentar te subjugar, sabe? Então é melhor.
Exatamente.
Ele tá ciente já, que ele não aguenta. Que ela é areia demais pro caminhão dele, tá tudo bem. Sim. Eu acho melhor avisar antes. Mas uma coisa que às vezes as pessoas falam é que, do tipo assim, as pessoas acham que, ai, nossa, deve estar cheia, Gabi, deve estar cheia de contatinha. E eu, não só eu, mas outras mulheres também que eu conheço que estão nessas posições de destaque. Gente, é difícil. Porque os caras realmente têm esse do ego masculino mesmo, que gostam de brilhar mais do que a gente. E eu, gente, sinceramente, não vou abaixar meu brilho por ninguém. Eu odeio gente que é soberba, sabe? Ou que fica arrotando as suas vantagens. Arrotando, ai, porque eu já viajei, porque... Acho pedante, super. Mas eu também não vou deixar ninguém... me colocar numa posição tão subjugada somente pra estar numa relação. Eu prefiro ir embora. Prefiro dar tchau e benção. A pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou, entende? E eu tenho uma tendência, por incrível que pareça, eu tenho essa tendência de, num primeiro momento, tentar me abaixar, assim, né? Tentar, tipo, me encolher pra caber. É uma coisa que...
Eu já tive essa fase. Hoje em dia...
Eu tenho essa tendência, mas eu sempre fico bem alerta até que ponto isso é ok e até que ponto não é ok, sabe? Porque nessa coisa de ser... Não querer ser soberba e querer ser ok, né? Na sociedade, porque é bom a gente ser uma pessoa legal com as outras pessoas, às vezes a gente já ultrapassa alguns limites, tanto de tentar ajudar, de tentar colaborar, como de tentar se encolher. Mas aí é isso, assim, é preciso ficar atenta, porque senão, minha filha, esse cara engole a gente, assim, acaba com a nossa autoestima. Um documentário que me marcou muito foi o da Whitney Houston, que era uma pessoa foda, e que entrou numa relação, tanto da Whitney quanto da Nina Simone também, que os caras faziam questão de botá-las pra baixo, porque eles não eram tão foda igual a elas, sabe? Então, dentro do campo afetivo, quanta gente a gente conhece que, dentro desse campo, se aceita ser subjugada. E eu vou dar um outro exemplo que não tem nada a ver. Falei o Whitney, Nina Simone, mas vou falar das Kardashians também. Gente, aquelas mulheres, meu Deus do céu, elas são donas do mundo, são as mulheres mais desejadas do mundo. Só se envolvem com cara bosta. A Chloe, meu Deus do céu, o cara trai ela, não sei o quê. Eu nem acompanho muito, mas tudo que eu vejo...
E ela corre atrás, ela se humilha.
Aceita tudo, aceita traição. Então, assim, sério, a gente tem que tomar muito cuidado. Todas as mulheres que têm um certo destaque têm que tomar muito cuidado pra não entrar em relações onde os caras te destruam, sabe, dentro de casa.
E destaque, leia-se por você ganhar um pouco mais que o seu namorado, seu marido, pronto. Já é um destaque.
Sim. Exato.
Sim, sim.
E eu não vou falar das Kardashians, porque senão eu vou entrar na seara do Kanye West e ele é o meu cristal e eu não falo mal dele.
Não, enfim, mas não tô falando nem do Kanye West, no não. Final... Tô falando mais até dos outros, porque...
Mas todas, viu? Todas têm essa dinâmica, é estranhíssimo isso.
No final da história, ela fala assim, e aí eu não sei se aproveito esse tempo casualmente ou me afasto de vez, já que não vamos ter nada além disso. Eu acho que ela já sabe a resposta, porque lá em cima ela fala que deixa claro que ela não buscava... aventuras sexuais. E nesse momento,
sim.
Se ele não é um cara aberto pro diálogo, sim. Mas se ele não é um cara aberto pro diálogo, nesse momento é só isso que ele tem pra dar pra ela. Porque ela já tentou conversar com ele algumas vezes. Eu seria a pessoa que falaria pra ela. Tenta conversar com ele. Vê se não tem como dialogar sobre isso. Mas ela já botou aqui duas vezes que tentou e ele não tá aberto pra isso. E aí, no momento, ele só tá dando pra ela o que ela falou lá no começo, que ela não queria uma relação sexual. Então, eu acho que, infelizmente, ela deveria se afastar. E abrir caminho pra chegar a pessoa que ela quer que chegue. Porque, certamente, não é esse cara.
Eu acho também. Eu sou a pessoa que fala qualquer coisinha, mete o pé. Sai fora. Vamos pra segunda? Vamos, que é imensa.
Vai. Exatamente. A história 2 é bem grande. Meu nome é X, tenho 28 anos, sou advogada, estou desempregada. E durante um tempo recebi o auxílio emergencial. Estudo pra concurso. Essa informação é importante. Moro com a minha mãe... E com a minha irmã, somos uma família humilde e vivemos basicamente de uma renda de 3 salários mínimos. Hoje, apesar dessa renda, posso dizer que a gente vive bem. A gente mora em comunidade, então não tem gasto de água, IPTU, enfim. As contas são basicamente internet, luz e comida. O dinheiro sempre foi uma questão para minha mãe. Eu fui criada tendo que dar parte do salário em casa, o que nunca foi problema, já que eu sempre trabalhei desde os meus 14 anos como jovem aprendiz. Mas ao chegar na graduação, as coisas mudaram de figura. Passei a ganhar pouco por ser estagiária, cerca de R$600. Então eu posso dizer que 70% do que eu recebia... na época, era investido na minha graduação e aí tudo começou a desandar. O meu trabalho anterior era numa loja de shopping, que me remunerou muito bem durante 4 anos, e isso deixava minha mãe muito satisfeita. Nessa época, a nossa relação era maravilhosa. Mas eu tive que sair porque eu não consegui estudar e isso nunca entrou na cabeça dela. Era sempre uma briga. Mas eu sempre tentei entender. Só que isso virou uma guerra. E aí eu fui morar numa república com 8 pessoas. Eu fiquei lá por 2 anos, não gastava com condução. E aí podia arcar com os meus gastos sozinha. Mas eu vivia só pra comer. Eu não tinha luxo nenhum, porque era isso que o dinheiro dava. Retornei pra casa no fim da faculdade, 2019. Porque precisava juntar dinheiro pra pagar a prova da OAB. Do cursinho e etc. Com a distância, a nossa relação ficou melhor. Nesse tempo, tínhamos contato, mas eu quase não vinha pra casa. Sempre dividi o quarto com a minha irmã, e quando eu voltei, eu não tinha mais quarto. Foi horrível. Me sentia não pertencer mais. Não aguentei, porque sabia que era a única forma de chegar onde eu queria. Aí eu passei a dormir na cama da minha mãe, de casal com ela, e as minhas roupas ficavam dobradas em caixas, e o outro quarto, que era meu, ficou pra minha irmã. O tempo passou, fui aprovada na prova da ordem, cumpri o tempo de estágio, voltei. Pra loja, fiz o extra natal de 1 mês pra juntar grana e me formei no final de 2019. Estava estudando muito pra concurso e procurando emprego, porque apesar de querer concurso, sabia que não podia ficar em casa somente estudando, por questões financeiras. A pandemia, auxílio emergencial negado, provas canceladas, entrevistas de emprego desmarcadas, eu surtei, chorei, engordei. Os meses se passaram, as cobranças financeiras pioraram e nisso tudo eu tentava fazer o que podia. Eu estudava, fazia os afazeres de casa, lavava, cozinhava. Pensava que essa era a minha forma de retribuir, mas nunca era o bastante. Lembra que eu disse que eu não tinha quarto? Sigo sem ter. Então estudar não era algo fácil, porque eu sempre estava atrapalhando alguém na sala por querer silêncio, ou no quarto por querer a luz acesa. Até que o dia cheguei em casa e todos os meus livros que ficavam no quarto estavam na varanda. Minha irmã, que alimentava essa guerra em casa por não querer contribuir financeiramente, já que eu não contribuo, disse que não queria mais minha bagunça no quarto dela. Nesse dia, posso dizer que eu desmoronei. Eu não aguentava mais. Ah, esqueci de mencionar. Nós temos uma kitnet em um local da costa aqui do Rio de Janeiro, de veraneio. E foi aí que decidi ir pra lá sem data pra voltar. Eu só tinha R$200, mas nesse momento eu priorizei a minha saúde mental. Fui, com a cara, a coragem e minhas cachorras e posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz. A minha mãe já arcava com os gastos de lá e como a casa ficava vazia, ela não viu o problema. Lembra do auxílio emergencial negado? Fui aceita na última remessa. Ufa! Dava metade do auxílio emergencial para minha mãe e o resto usava para me alimentar. Fiquei lá quase um ano. Comecei a me exercitar. Eu nunca tinha me exercitado antes. Não via os amigos, me sentia sozinha. Vinha em casa 2 vezes. E nisso tudo, eu baixei o Tinder e conheci um cara legal que me ajudou demais nesse período. E que temos uma relação até hoje. O auxílio emergencial acabou por um tempo. Não tinha mais como me manter lá e tive que voltar para casa. As circunstâncias eram as mesmas, mas talvez eu tivesse mudado. Continuei como antes, estudando e fazendo tudo em casa, mas com uma diferença. Ignorava tudo ao meu redor, buscava minha paz de espírito e nada me abalava, até uma semana atrás. Precisei dessa introdução grande para chegar nesse ponto. No início desse ano, minha mãe conheceu uma pessoa e começaram a namorar. Ela dizia que ele era o homem perfeito, pois a ajudava financeiramente. Olha o dinheiro aí outra vez. Meu primeiro contato com ele foi no Dia das Mães, porque ele é dessa cidade, da região dos Lagos, e passamos o Dia das Mães lá. De cara, já pude notar o quão machista ele é, mas fica aquele pensamento de que somos de gerações diferentes. Enfim, é uma passada de pano. Pedimos um Uber para um restaurante e o motorista, no seu direito, se negou a levar 4 pessoas. Quando o motorista foi embora, esse cara foi absurdamente racista. Disse coisas como... Por isso preto não pode ter nada. Preto tem mais é que se fuder mesmo. Eu fiquei apavorada, horrorizada. Não tive reação. Naquela noite, ninguém falou desse assunto, como se esse tipo de comentário fosse algo normal. Não consegui permanecer no restaurante por muito tempo e fui me encontrar com o dito boy do Tinder e no dia seguinte pela manhã vim embora. Fui pra região dos Lagos, pois precisava resolver algumas coisas e o boy do Tinder, que é nômade, ia pra Costa Rica. Então, fui me despedir e aproveitei pra ver minha mãe. Assim que cheguei, eu pontuei as falas racistas daquele episódio do Dia das Mães. E ela disse que não tinha percebido, mas admitiu ter notado que ele era racista e machista, mas que pra ela tava tudo bem. À noite, estávamos na varanda, eu, Hélio, o namorado e um casal de vizinhos, e começou o assunto da pandemia, Bolsonaro, etc. Virou aquele discurso pronto, sem embasamento nenhum, de que bandido bom é bandido morto, bandido tá melhor que a população que recebe auxílio, reclusão, vacina, comida, tem teto. E eu sou totalmente contra esse discurso e me manifestei no sentido de explicar o que era auxílio-reclusão, o porquê dos familiares dos detentos receberem, o porquê da vacinação, já que sei que é algo que eles repetem sem conhecimento. Até que o namorado da minha mãe falou pra mim, me desculpa, mas nunca vi alguém falar tanta merda. Prontamente respondi, talvez seja porque eu tenha estudado o assunto. Me levantei, fui ao encontro do boy do Tinder porque não tinha mais estômago para aturar aquele homem. Voltei para casa no outro dia pela manhã e foi um caos. Minha mãe dizendo que eu tinha chamado ele de analfabeto, sem estudo, que eu fui arrogante, prepotente, que me exaltei e que deveria ter deixado ele falar. O típico machismo. Fui passar o feriado lá e voltei já no dia seguinte, já que claramente minha mãe ficou do lado dele, mesmo tendo explicado pra ela que eu revidei um ataque. Preciso confessar que aquilo mexeu comigo, não por ter sido quem foi, mas por ele me tirar de burra e minha mãe, que me vê estudando todo santo dia, a sentir na hora e depois ainda defendê-lo. Eis que ontem, 1 da manhã, passada uma semana do ocorrido, do nada recebo uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido com a seguinte mensagem. Tem que ter educação, coisa que você não tem. Você tem estudo e eu não. E um áudio que dizia. E eu sempre trabalhei, nunca vivi às custas da minha mãe, não. Confesso que demorei a assimilar. Era o namorado dela, da minha mãe, que tinha me mandado essas mensagens. Novamente me encontrei estática, sem saber o que fazer. Sei que o intuito dele foi me atingir e por isso não respondi, apesar das inúmeras respostas que prontamente faria ele se arrepender de ter mandado aquilo. O que me doeu, e aqui preciso de ajuda de vocês, é a forma como ela vê o fato de eu estar em casa estudando. Sim, eu sei que ao pé da letra eu sou sustentada, mas a única renda que eu tenho e que entrego pra ela integralmente, que é o dinheiro do auxílio emergencial, eu estou tentando emprego na minha área. Inclusive, eu já fiz uma entrevista. Não tive vontade de contar a ela sobre as mensagens, relutei, mas hoje, quando voltei da entrevista, contei pra ela e mostrei as mensagens. A reação dela, como esperado, foi achar nada demais e está agindo como se nada tivesse acontecido, apesar de eu já ter pontuado tudo que me incomodou. Então, meninas, a que custo vale a pena sonhar? Preciso de um afago em meio a esse turbilhão todo.
Então...
Ufa.
Talvez eu não tenha muito afago pra dar, não, hein? Talvez o afago não venha de mim. Primeira coisa, eu entendo um pouco. Sua família não é uma família tão bacana, não é ok, várias coisas aconteceram e tal. Mas eu entendo, eu venho dessa dinâmica familiar que todas as pessoas à minha volta precisavam trabalhar para que a coisa funcionasse, não pesasse só em um. Então eu entendo, sim, a sua mãe querer que pelo menos, sei lá, meio período você trabalhe e ajude em casa. Isso eu entendo, gente. Assim, a pessoa que tá só estudando, tudo bem, quer almejar alguma coisa, mas e as outras pessoas que estão ali ralando?
Uhum.
Né? Então eu entendo o ressentimento da sua irmã e da sua mãe. Porque tá, você tem um objetivo, você tem que estudar, mas você come.
Uhum.
Você gasta luz, você toma banho. Então, você já é adulta. Então, assim, eu também me ressentiria de ter que te sustentar. Então, pra realidade, a gente tá falando de uma realidade aqui que eu entendo, por mais que você tenha uma casa de veraneio, já não te acho tão classe C, mas, entendeu? É, ninguém é obrigado a te sustentar agora que você já é uma pessoa adulta. Então, eu entendo esse ressentimento. É, entendo também você não gostar do namorado da sua mãe, mas eu acho que tá atravessando algumas coisas também porque ele é o namorado da sua mãe. Ele não é seu namorado. Uhum. Você pode conviver com ele o mínimo. Entendeu? Você não precisa entrar nesses embates com ele, você não precisa ensinar nada pra ele, porque ele não é nada seu. Ele é o namorado da sua mãe. Então, eu acho que quando também a gente vive essa dinâmica familiar, tem um monte de parente que eu odeio. Alguns eu vou me encontrar, outros nunca mais. Mas, assim, se tiver um namorado de uma prima minha que eu não goste, eu vou tratar ele assim, minimamente bem, e não vou entrar em nenhum embate. Então, eu acho que pra convivência, que você mora na casa da sua mãe e é a sua mãe que paga as contas, meio que você não tem pra onde correr, né? Agora você vai enfrentar esse cara horrível toda vez, assim. Eu não tô entendendo por que que você tá querendo comprar essa briga, né? Acho que seu foco devia até ser outro. Então, eu não sei, assim, eu entendo que a sua família não é tão legal, mas também entendo o que vem de lá, entendeu? Você tá aí anos só estudando tal, e, pô, você come, você toma banho. Sua irmã também deve ter um puta ressentimento que só ela e a mãe que estão bancando a casa. Então, assim, já de cara já te digo, sei lá, arruma um trampo de meio período, arruma um trampo online, sabe? Não dá realmente pra você só ficar estudando na aba da sua família, assim. É uma coisa que eu não concordo. Eu entendo a questão dos sonhos. Se isso partisse da sua mãe do tipo, vai lá, eu te banco, vou bancar esse sonho, mas não é isso que tá vindo. É a sua mãe te falando, pô, você precisa contribuir. Então, já que você mora aí, eu acho que realmente você precisa contribuir. A realidade é essa. Desculpa aí ser dura, mas é a real.
Eu me vejo muito nessa história, assim. Do lado dela, Eu vejo exatamente isso, assim. Minha mãe namorou um cara que eu tinha muito embate, só que eu já trabalhava, eu sempre trabalhei, mesmo estudando, eu sempre trabalhei. Então, eu sempre ajudei em casa, mas as oportunidades que apareceram na minha vida não foram oportunidades que apareceram para minhas irmãs. Então, de vez em quando, rolavam uns atritos entre a gente, sim, dizendo que eu era protegida, mesmo eu sempre trabalhando e mesmo sempre ajudando em casa. Porque é isso, chegaram para mim oportunidades de fazer graduação, ensino superior, que pra elas não chegaram. Então eu entendo, óbvio, depois de muito tempo, que esse tipo de coisa vai acontecer. Entendo também o fato dela querer comprar briga com esse cara, porque eu também já fui essa pessoa. Minha mãe, na época que ela tava viva, o ex-marido dela, começou como um namoro, era esse cara, sabe? Tirando a pasta do racismo, porque ele era um cara preto, mas ele era um cara extremamente machista. E não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu e minhas irmãs entramos em embate com ele, embate verbal mesmo, e não deu em nada, porque era isso, ele era o namorado da minha mãe, ele não era alguém que a gente se relacionasse. E aí eu tendo a concordar com o que a Deia falou, mesmo entendendo todas essas coisas, mesmo vivendo nessa história em diversos momentos, você precisa ajudar financeiramente. Ah, mas eu ajudo financeiramente com R$150 do auxílio emergencial. Mas não tá dando mais conta. Com as coisas que estão, com o valor que as coisas estão custando hoje, esse valor realmente não vai dar conta de você ajudar na casa que você mora com a sua mãe. E aí eu tendo também a concordar com a Deia quando ela diz que é isso, a gente precisa sonhar, a gente precisa almejar mais, mas a gente come, a gente veste, a gente gasta, a gente precisa pagar pelo nosso sustento, já que você não é mais criança e nem adolescente, sabe? Guarda sua energia, sai desse embate que não vai te levar a coisa nenhuma. Pode ser que esse relacionamento da sua mãe perdure e ele vire seu padrasto. Pode ser que não dure, e aí você gastou energia à toa. O meu conselho seria, gasta sua energia, foca, aliás, né? Remaneja sua energia pra onde ela precisa, que é procurar um emprego, tentar uma emancipação financeira e sair da casa da sua mãe, se isso for possível. É, mas discutir com esse cara, ficar batendo boca com esse cara e, de repente, perdendo o apoio da sua mãe, realmente não vai chegar a lugar nenhum.
É, e outra, é, são três pessoas na casa, tem que dividir as contas em três. Aí você pode pleitear o lugar no quarto de volta, uhum. Né? Eu entendo muito essa dinâmica familiar e acho que, sei lá, 90% da população brasileira é isso. Uhum. Você ficou adulto, você tem que... Você mora na mesma casa que outras pessoas, tem que dividir conta. Sim. Ah, mas eu sonho, eu quero estudar para concurso, amada. Vai estudar meio período para concurso, o outro meio período é trampo. Uhum. É trampo. Não tem outra, entendeu? Se você não tem uma renda, se você não tem ninguém que te sustente, e no caso a sua mãe aí tá certa de não querer te sustentar... Você tem que colaborar. É 300 pau a conta de luz, é 100 seu, 100 da sua irmã, 100 da sua mãe. Tem choro.
Sim.
Deu, ah, tá. Deu 600 a compra, é 200 seu.
Exato.
Então, seu 150 aí já não tá dando.
Exato. Exato. Existe muito mundo ideal, né? Que seria ela entrar numa coisa de eu posso estudar, eu consigo estudar, eu tenho tempo pra estudar, mas a vida real cobra da gente outras coisas.
Mas não pode, mas a realidade é. Exato. Exatamente, a realidade é, você não pode, você tem que contribuir numa casa que as pessoas, é todo mundo ali no mesmo nível, entendeu? Então, assim, elas estão se matando para pagar aí por uma coisa, pela sua comida, pelo seu banho, e a sua irmã não tá achando justo, eu também não acharia, entendeu? Então, ah, mas eu não acho emprego na minha área, gente, assim, eu vou falar pela minha realidade, eu me formei psicóloga, nunca consegui trabalhar, tem que ser como eu fui? Não, mas você tem que dar o seu trampo, você tem que arranjar um emprego. Entendeu? Você tem que ir atrás. Qualquer coisa. Ah, mas e se fosse uma realidade que você precisasse sair para trabalhar para comer? Entendeu? Então, assim, a sua irmã e a sua irmã, elas não têm realmente que te sustentar. Você já é adulto, você quer estudar? Se programa aí para estudar tarde e noite ou só à noite. Infelizmente, a vida é assim. Vai demorar um pouco mais para você alcançar os seus objetivos? Vai demorar, mas... Tem que ser justo pra todo mundo também, né?
E eu acho que isso melhora até a convivência entre elas.
Exatamente. Porque, pelo jeito, também ela tem cachorra. Quem que tá mantendo essas cachorras, entendeu? Tem tudo isso. Tem tudo isso. Então, eu tô achando que a sua mãe tá sendo até bacana. Ela tá te bancando já desde 2019. Entendeu? Mas é trampo, gente. Tem uma coisa é, pô, fiquei desempregada agora, eu vou te dar uma força até você... Arrumar um outro emprego, isso é uma coisa, isso é família, isso, né? A gente se ajuda. Uhum. Outra coisa é, ah, não, agora eu só vou trabalhar quando eu conseguir passar no concurso ou quando eu conseguir na minha área. Aí é Disney, aí não dá.
Realidade classe C não é essa, né?
Gente,
não é essa, não é essa.
Tô até com medo de dar minha opinião, tô zoando, mas eu concordo, pior que vai ser nada diferente, gente. Eu concordo com vocês também. É, eu também fui criada dessa forma, que é, no entendimento que os meus pais faziam por mim o que eles podiam, mas não era uma obrigação, mas depois de uma certa idade, sabe? E agora, como mãe, exatamente, eu também não penso em criar meus filhos com eles entendendo que é minha obrigação sustentá-los pro resto da vida. Não é? É tipo assim, você tem a obrigação de cuidar, de formar seres, né, que independentes, etc. Claro que pai e mãe tá sempre ali, tá te dando suporte, mas pelo que ela trouxe de relato, a mãe dela já dá o suporte. Mas ela quer um suporte total. aí
total. É isso que eu tô falando. Uma coisa é você dar uma força, né? Pô, fiquei desempregado, um ajuda o outro. Outra coisa é ela tá desde 2009 só estudando, gente. Não tem condição, entendeu?
Não dá.
Não tem. Se fosse uma outra realidade, se fosse uma outra realidade, tudo bem. Mas não é. A realidade é... Ela mora numa comunidade, tem água... Tem, água não tem, mas tem luz, tem comida, tem, sabe? Tem que se manter. E aí? 150 conto? A gente falou isso hoje. Você vai no mercado hoje, você não compra nada.
Nadinha.
Então, está ajudando? Não está ajudando. Aí, além de não ajudar, ainda vai implicar com o namorado da mãe, que é quem banca a casa. A casa é da mãe. Vai chegar uma hora que a mãe vai falar pra ela, então você não tá satisfeita aqui, que eu já te pago tudo pra comer, pra tomar banho, você ainda não quer meu namorado, você ainda vai ficar causando conflito. É difícil.
É, eu queria ter outras sugestões pra dar pra ela, assim, mas vendo não, né? Vindo da mesma realidade que ela vem, entendendo que a gente não tem padrinho, a gente não tem quem financie os nossos sonhos, é isso, é estudar e trabalhar. Infelizmente é dessa forma.
A realidade é trampo.
É isso, é estudar e trabalhar e perder noite mesmo, e perder final de semana. Mas é minimamente diminuir os atritos entre você, sua irmã e sua mãe dentro de casa e colaborar financeiramente, porque na realidade que a gente vive, sem dinheiro a gente não faz nada. E aí, se a gente se abstém de colaborar, a gente tá deixando que as outras pessoas ao nosso redor fiquem com as cargas maiores e elas vão ficar ressentidas. Não tem muito pra onde correr.
Lógico, lógico. Outra coisa, realidade da classe C. Casa pequena. Gente, você quer silêncio pra estudar? Vai na biblioteca pública. Eu ia na biblioteca pública aqui em Santo André pra estudar. Porque em casa, a casa é pequena. Todo mundo tem direito de conversar e assistir televisão, gente. Não vai ficar todo mundo mudo pra você estudar. Entendeu? Não é a princesa da Disney. Tem que pegar seu livrinho e ir para a biblioteca pública, que lá é um silêncio de graça e você pode ficar horas lá estudando. E não atrapalha a dinâmica de casa, porque às vezes a pessoa chega 7 horas da noite e quer assistir uma televisão, quer conversar, e aí você quer estudar. A casa é pequena, não comporta, não tem um cômodo. A realidade é essa, gente. Não tem um cômodo para você se isolar e ficar estudando. Você vai para a biblioteca pública, abre 7 da manhã... Fecha 9 da noite.
Não, e eu vou falar uma coisa que você trouxe, né, ideia de ter se formado na faculdade de psicologia e não ter trabalhado na área e tal, não ter conseguido trampo. Eu, quando me formei em comunicação, foi no período que o Rio de Janeiro estava afundando. Começou a afundar oficialmente, né, que teve a denúncia da Petrobras e tal, e era um grande o setor que trazia muito dinheiro para o Rio de Janeiro, enfim. E aí, eu iniciei o canal nesse período, mas estava desempregada e tal. E aí, o que eu fiz? Eu estava estudando para concurso também, e final de semana eu fazia trabalho, né, bico de recepcionista, de garçonete, de não sei o quê, para ter algum dinheiro, né, gente? Que não, depois de adulta, já tinha 20 e poucos anos, eu tinha que fazer algum dinheiro, não dava para ficar só dependendo dos meus pais, até porque eles me davam já a casa, né? Morava ali, mas tinha coisas para pagar, etc. Que você, quando você vai se tornando mais velho, você quer ser responsável. Pelo menos ao meu ver, né? Nem todo mundo quer. Então, eu acho que o jeito é, minha filha, é você arranjar um jeito de você ganhar mais dinheiro.
É isso,
não sei,
gente.
Se era isso que você queria ouvir.
Acho que não, falar, né? Acho que não. Infelizmente. Mas a realidade é essa, e tem alternativas, tem a biblioteca pública, é uma boa, uma excelente alternativa para estudar. Isso eu deixo uma dica para todo mundo. Então, se você mora em casa pequena, como eu sempre morei e tal, e tem mais familiares, não adianta, gente. As pessoas têm, cada um tem a sua dinâmica de vida e tal, ninguém vai ficar fazendo silêncio para você estudar. Então, vai para a biblioteca pública. Lá você tem paz, você está cercada de livros, assim, é muito bom. Fica aí uma dica. A prestação de serviço.
Utilidade pública. Chegamos ao fim de mais um Afeto Te Ajuda. Se você quer ouvir a sua história aqui contada...
ficou meio pra baixo.
Exatamente.
Esse.
Se você quer ouvir aqui a sua história, mas não necessariamente ganhar afagos, mas verdades na sua cara, mande sua história pra afetospodcast@gmail.com. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima sexta.
Até a próxima.
Um beijo, gente. Desculpa aí pela realidade dura da classe C.
Um beijo, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.